Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, o Salmo 1. Antes, porém, avisar que a cantina está avisando que tem hoje aquele feijão chile, são? Chile? Arroz caprichado, salada. Bom demais, com essa chuvinha, né? Mais R$10 que você deixa na cantina, fica 10. Amém. Então o pessoal está convidado a apoiar a cantina, ajudar a cantina lá. Então no Salmo número 1. Lê, por favor, Renato.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
Amém. Vamos repetir, presta atenção.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
Amém. Aqui está falando de dois tipos de gente, de pessoas. O ímpio, o pecador, né, o pecador e o justo. O pecador e o justo. Falando que o pecador, o justo, o ímpio, o pecador, o ímpio, não se mistura com o justo. O caminho de um é diferente do caminho do outro. O caminho de um é diferente do caminho do outro. Não seria melhor fechar a janela e ligar o ar, não? Não? Por causa do barulho? Ou não? Por causa do barulho? O que é que vocês acham? Não. O barulho está... Diminuiu o barulho? O barulho da chuva. Aí, agora liga o ar, né, Vivi? Hã? Não? Está fazendo frio? Uau! Pelo menos um, né, Vivi? Pelo menos esse aqui da frente, aqui, ó. Bebê, esse aqui, ó. Tá quente aqui na frente, tá quente. Tá? Vamos ver, aí daqui um pouquinho a chuva para, a gente abre a janela. Ele abre assim mesmo, bebê? Joga o ar só ali pro Vitor? Hã? Só isso aqui, né, bebê? Que vai ligar? Não, o pessoal diz que não quer. Esse aqui também? Ali, ó, diz que pode, bebê. Diz que pode, pode. Pronto. Melhorou? Melhorou aí? Ó. Amém. Então tá, só esses dois aqui por enquanto. Depois o pessoal reclamar aí, nós vamos liberando. Amém? Então, atenção. Está falando aqui sobre... aqui está dizendo assim... Bem-aventurado, bem-aventurado, quer dizer, feliz, feliz, o varão, a pessoa, que não anda no caminho dos pecadores, que não anda no conselho do ímpio, antes tem o seu prazer, antes tem o seu prazer, na lei de Deus, na qual ele medita de dia e de noite. Né? Porque nós falamos ontem, falamos hoje de manhã, é que a igreja que não lê, a igreja que não medita na lei de Deus, você concorda que a igreja que não buscar, não meditar, não ler as Escrituras como Jesus leu, como Jesus fez, como é que nós vamos andar na lei de Deus se nós não meditamos nas Escrituras, nós não olhamos? Quer dizer, como é que nós vamos ficar? Aqui está falando que o varão que não anda segundo o conceito dos ímpios, não se detém no caminho dos, antes tem o seu prazer na lei de Deus. Está dizendo aqui, na sua lei medita de dia e de noite. Não é o que nós estamos fazendo? Não é? Tem gente que não acha que é. Não é? Não é o que nós fazemos? Então, dificilmente nós vamos andar na lei andar de acordo com Deus. Dificilmente nós vamos andar de acordo com Deus, porque nós não meditamos, nós não buscamos a Deus. Né? Agora, eu queria fazer uma pergunta boa. Aqui fala que não anda no caminho dos pecadores. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Nem os pecadores na congregação dos justos. Aí eu pergunto, quem são os pecadores? O que que você entende por um pecador? Hein, Lucas? Pecador. Você é um pecador? Então vamos ler de novo, porque às vezes você não entendeu ainda. Aqui está dizendo que separa, aqui está dizendo que tem uma coisa e a outra. Aqui está falando do pecador. Será que existe o pecador? O ímpio, o pecador? O ímpio, o pecador? Então, se tiver os pecadores aqui num determinado lugar, ali naquela conversa, trocando ideias, etc., aí vem o justo e entra naquele meio e começa a compartilhar das ideias ali dos pecadores. Dá certo? Não dá certo. Então, será que existe uma diferença entre um e outro? O que que é, então, o pecador? O que seria, então, um pecador? Salmo 51. Versículo 13. Renato.
Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão.
Mais uma vez?
Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão.
Mais uma vez?
Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão.
Então, nós, a princípio, somos pecadores, né? Que estamos estamos deixando de ser pecador. Nós estamos convertendo a Deus. A partir do momento em que você medita na lei, medita na palavra, e resolve obedecer a palavra, resolve aceitar aquilo que você está lendo, aquilo que você está pensando, você está deixando de ser pecador. Então, pecador, quem é? Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1, versículo 10. Vou fazer uma pergunta boa para você aqui. Por que que eu acho essas coisas, hein, gente? Por que que eu acho? Por que que eu encontro essas coisas? Não é? Não faz outra coisa. A Lucila disse que eu não faço outra coisa. Né? Faço. Faço muita coisa. Né? Mas daqui um pouquinho eu acho que vocês vão saber. Amém? Então, Provérbios capítulo 1, versículo 10, está assim:
Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas.
Amém. Filho meu. Aí ele já chama. Ele já chama de filho a pessoa que não é pecador. Olha aí, coisa interessante. É, tem que pensar. Você tem que meditar. Porque é daí que você vai quebrando, me chama, montando quebra-cabeça. Quando ele fala, filho meu, se os pecadores, aí ele já separa. Ele chama de filho aquele que não é pecador. Então você já poderia dizer o seguinte: os filhos de Deus não são pecadores. Então Jesus, quando veio, falou: olha, lá em João capítulo 1, né? Deus nos deu poder para nós tornarmos filhos de Deus. Deus nos deu poder para nós deixarmos. Ajuda? Ser pecadores. Então, o que que é tornar filho de Deus? Deixar de ser pecador. Filho meu. E quando ele chama de filho, aquele que não é pecador. Ele chama de filho aquele que não é pecador. Amém? Então, Deus nos deu poder. Deus nos deu poder, Deus nos deu força, sabedoria, autoridade. Deus nos tem dado tudo que diz respeito à salvação. Deus tem, nos tem dado tudo para que nós nos tornemos filhos de Deus. Ou seja, para que nós nos tornemos justos. É, para que você deixe de ser pecador. O filho de Deus vai parar de pecar? Vai, ele tem que parar de pecar. A salvação nossa. A salvação nossa é deixar de pecar. Amém? Então, é aquele que medita na lei, aquele que lê, busca, ora, conversa com Deus, porque ele está se esforçando para se tornar um filho de Deus, ou seja, ele está se esforçando para não pecar, para não transgredir. Amém? Então, o que que é pecador? Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Então, por que que o pecador não consegue fazer a minha cabeça? Por que que o pecador não faz a minha cabeça? Por que que o pecador, ele vai fazer a cabeça do pecador, a minha não. Ele não vai fazer a minha cabeça. Por quê? Ele não vai fazer a minha cabeça. Por quê, Lucas? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Não são assim os ímpios. Os ímpios são vira-folha. Os pecadores mudam de direção facilmente. Os pecadores, o nego janta ele, merenda, almoça. O pecador, ele ora está para um lado, ora para o outro, ele não tem segurança. Não é como a árvore plantada à beira do riacho. Ele não é como a árvore. Ali, aquela árvore plantada à beira do riacho, aquela árvore que está ao lado de Deus, que cresce ali, ó, ao lado de Deus, todos os dias conversando com Deus, todos os dias tendo um bom relacionamento com Deus. Hoje nós falamos de manhã, não foi? Então, é tendo um bom relacionamento com Deus, é que você vai deixar de ser pecador. Sem isso, sem esse bom relacionamento com Deus, sem ser essa árvore plantada à beira do riacho, você não vai conseguir deixar de ser pecador. Você não vai conseguir se tornar um filho de Deus. Só Deus, através do Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. Medita. Amém? Jesus Cristo, ele é o Salvador, porque é Ele que abre os seus olhos para você entender a lei. Porque como é que você vai meditar na lei de Deus? Como é que você vai meditar nas coisas de Deus sem entendimento? Deus, Jesus Cristo, tem nos dado o entendimento, tem aberto os nossos olhos para nos fazer entender. Por isso que ninguém vai chegar até aqui sem antes passar por aqui. É Ele que me salva, é Ele que tira o pecado, é Ele que tira o pecado do mundo. Que jeito? De que forma? De que maneira? O meu relacionamento com Ele, conversando com Ele todos os dias, meditando naquilo que Ele fala, ali Ele vai ensinando o caminho ao pecador, até que o pecador deixe de ser pecador. É Ele que ensina o caminho ao pecador, até que o pecador aprenda a resistir o mal, a fazer a vontade de Deus. Porque o pecador nasceu quando? Quando nasceu o pecador? O dia que entrou no homem o espírito de desobediência. O dia que entrou no homem o espírito de desobediência. O homem, ele se posicionou contra Deus. Agora, deixar de ser pecador é aquele que está voltando para Deus e quer ouvir a Deus, quer saber o que Deus pensa. Está bem? Então, por um homem entrou o Espírito no mundo, o Espírito desobediente. Por um homem entrou o pecado no mundo. E aí todos se tornaram desobedientes. Então, o grande problema nosso é não obedecer, não concordar com Deus. Jesus Cristo fez o quê? Foi obediente até a morte. Obediente em tudo. Então, ele é a pessoa ideal para te ajudar, pecador. É ele que é a pessoa ideal para me ajudar. Porque ele conseguiu ser obediente. Então, o Espírito que habitou em Cristo foi obediente a Deus. O que eu quero que você separa bem hoje? O quê? O pecador daquele que não é pecador. Quem é pecador? Aquele que resiste a Deus. Quem é pecador? É aquele que não dá ouvido a Deus. Quem é pecador? É aquele que não quer saber o que Deus pensa. E o justo? Não. O justo é o contrário. O justo quer saber. Ele medita. Ele está sempre ali. Ele se preocupa em fazer sempre as coisas que estiverem de acordo com Deus. Ele entristece quando não faz. Ele entristece quando ele age de maneira contrária a Deus. O pecador não. O pecador, ele é resistente. Amém? Então, vocês agora já sabem quem são os pecadores. Pega o microfone, Renata. Você está com o microfone. Quem são os pecadores, Renata?
São aqueles que não obedecem a Deus.
Bom, está certo, né? Aqueles que não obedecem a Deus. E os justos? Aí a pessoa vai responder, são aqueles que obedecem a Deus. Eu fui, né? A gente fica aqui meia hora falando. E a Renata responde ali, falou, né, você precisa largar de ser besta. Você fica aí meia hora falando a mesma coisa, eu respondo com duas palavras. Né, Renata? Então, quem são os pecadores? Só isso. Não obedece a Deus. E os justos? Os obedecem. Amém. Então, vamos lá. Quem mais quer falar? Mais do que a Renata. Cadê a Vitória? Ah, está ali a Vitória. Pá. Dá lá para a Vitória. Não? Amém. Então vamos para frente. Vamos tocar para frente. Você viu tanto que a igreja é interessada? Quando você toca no assunto assim, ela quer saber tudo. Por quê? Ela quer saber, a igreja quer saber como ela vai fazer para agradar a Deus. A igreja está preocupada em saber como ela vai deixar de ser pecador. Por isso que ela pergunta, quer saber tudo, tal, etc. A igreja é como a árvore plantada à beira do riacho. Ela vai crescendo cada dia mais. Assim, sabe? Ela se torna uma árvore frondosa, tal, etc. Todo mundo que encosta nela tem sombra. Se as pessoas quiserem subir nela, pode, porque ela é resistente. É, ué. Amém? Hebreus capítulo 3. Achei muito interessante, ó, filho meu. Quer dizer, Deus trata como filho os pecadores? Não. Deus trata como filho aqueles que se convertem a Ele. Continua fazendo as coisas erradas, continua fazendo o mal, continua, mas luta, mas peleja contra. A diferença é essa, é aquela pessoa que está todo dia ali, Senhor, fiz o que era, não estava certo, Senhor, ensina, Senhor, eu estou com medo de fazer isso, de fazer aquilo, Senhor, abra os meus olhos, Senhor, não retira de mim a Tua graça, o Teu Espírito, Senhor, o que está acontecendo? E etc, ele fica ali todo dia, nos pés, querendo saber, meditando, pensando, se esforçando para não fazer errado, porque ele quer fazer do jeito que Deus manda. Ele não quer ser desobediente, ele não quer ser pecador. Amém? Então, o pecado entrou no mundo, o espírito de desobediência. Aquele espírito de desobediência. Eu vou repetir, o justo, ele faz questão de obedecer. O justo quer fazer do jeito que o Pai manda. O pecador não. O pecador, ele é desobediente. O espírito de desobediência ainda não saiu dele. O espírito de desobediência ainda não saiu dele. Amém? Volto a falar. O que Jesus Cristo fez diferente foi se propor a ser obediente. E ele foi obediente até a morte. Amém? Está aí a diferença, porque nós temos muitos problemas. Está aí a diferença. Amém? Que nós temos tantas dificuldades, enfermidade, outras coisas. Por quê? Porque nós somos ainda... O espírito de desobediência ainda insiste. Amém, gente? Amém. O espírito de desobediência ainda insiste em agir através de nós. De vez em quando ele ainda consegue alguma coisa. É o espírito de desobediência. Só nos prejudica. Só nos causa problemas, aborrecimento. Sabe? Nos tira a paz. Nos traz enfermidades. Né? Lá nós acabamos de ler agora mesmo. Tudo que o justo faz dá certo. Prospera. Tudo que o Filho de Deus faz, dá certo. Então seria melhor nós tivéssemos essa preocupação, ser Filho de Deus, ser tratado como filho. Amém? Hebreus capítulo 3, que eu falei, não foi? Então, gente, por isso que o reino de Deus é alcançado com esforço. Por isso que o reino de Deus ele é alcançado com esforço. Porque é o esforço que você faz no sentido de ser obediente a Deus. É o esforço que você faz em procurar nas escrituras, nas leis, nos salmos, nos provérbios, ali o que é que Deus quer que a gente faça. Amém? Então, querendo obedecer, ele medita, ele procura saber, ele quer, ele vai daqui e dali, ele ora. Ele quer entrar em contato com Deus, ele quer entrar em contato com Deus. Ele quer entrar em contato com Deus de qualquer jeito. Amém? Jesus passava a noite orando. Jesus passava o tempo todo envolvido com as coisas de Deus. Não tinha nada que ele queria, que ele quisesse, que Deus não fizesse. Tudo que Jesus queria, Deus fazia para ele. Se ele quisesse acabar com o mundo ali, naquela hora ele acabava. Se ele quisesse destruir todos aqueles soldados que os prenderam, ele acabava. Né? Se ele quisesse curar uma pessoa, ele curava. Se ele quisesse expulsar um demônio, ele expulsava. Tudo que Jesus queria. Ele falava, né, o Pai está como ele faz sempre o que me agrada. Amém? Nós temos muitos problemas. Nós temos muita dificuldade. Porque nós queremos as coisas pelos caminhos errados, pelas vias erradas. Nós queremos, às vezes, obrigar Deus a ser injusto. Nós queremos obrigar Deus a ser injusto. Seria uma injustiça fazer de qualquer jeito? Não. A justiça é fazer como Jesus fez. Amém? Então eu volto a dizer, seria para nós muito melhor, a nossa vida seria tudo o que nós fizéssemos ia dar certo. Se nós estivéssemos realmente preocupados, meditando, analisando e querendo obedecer a Deus. Amém? Hebreus capítulo 3, que eu falei, versículo 17, 18 e 19. Hebreus capítulo 3, versículo 17, 18 e 19.
Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi, porventura, com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto?
Repete.
Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi, porventura, com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade.
Amém. Mais uma vez.
Mas com quem se indignou por 40 anos...
40 anos. 40 anos, Deus insistindo com aquele povo. Uma geração. 40 anos, Deus insistindo com aquele povo. Até o ponto... Porque se aquele povo tivesse obedecido a Deus, não haveria necessidade dele depois ter que morrer na cruz. Amém? Vocês entendem? Deus fala que se houvesse, tivesse havido a obediência, não haveria necessidade de um novo testamento. Um novo testamento que custou o sangue dele. Se aquele povo, Luizmar, aquele povo ali tivesse obedecido, 40 anos Deus insistindo com aquele povo. Amém, gente? Você vê que coisa, o quanto nós, não vamos falar que nós somos pecadores, não, mas o quanto nós somos desobediente, quando nós somos duros, resistentes. Não é? Então eu estou explicando para vocês aqui o que é pecado. O que é pecador. Não é? E por quê? Que a gente não descansa, porque que a gente, as coisas que às vezes nós fazemos não dá certo, porque que nós temos muitos problemas de enfermidade, porque que a gente pede as coisas para Deus e às vezes não tem nem resposta. Por que a nossa oração não passa do teto, às vezes? Não é? Será que se nós tentássemos, de alguma forma, mudar? Não quer dizer que todos, gente, quer deixar bem claro isso. Quando a gente prega, o primeiro a ouvir sou eu. A minha boca está bem pertinho aqui, ó. A primeira pessoa que ouve sou eu. Não pensa vocês que eu não saio daqui pensando no que eu falei. Eu saio daqui, se eu falo sobre meditar, eu saio daqui querendo meditar. Se eu saio daqui, se eu falo sobre obediência, eu saio daqui querendo obedecer. Mas aí, vamos que tem aqui algum irmão que é obediente e que medita. E que tudo que ele faz dá certo. Ele fala e Deus responde. Ótimo, graças a Deus. É porque nós estamos falando. Porque quando Deus, através da gente, quer falar com a igreja, subentende-se que a situação da igreja, tá vendo? Quando Deus está falando, é porque ele percebe, de um modo geral, a dificuldade que a igreja está encontrando. Para quê? Obedecer. Amém? Então, mas com quem se indignou por 40 anos? Aí ele fala, porventura, por acaso, não foi por causa da desobediência? Que não seja necessário esse tanto de tempo, não seja necessário esse tanto de tempo para nos fazer obedecer, né, gente? Amém? Aí você poderia dizer, mas eu estou obedecendo. Então, eu quero te dar um abraço. Amém, gente? Eu quero te dar um abraço, mas aquele carinhoso mesmo, assim, e dizer para você que você está fazendo a melhor coisa do mundo. Você está fazendo a melhor coisa do mundo. Versículo 10, capítulo 3, versículo 10.
Por isso, me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos.
Repete.
Por isso, me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos.
Então, por que não conheceram os caminhos? Por que errou? Porque endureceu o coração. Por que errou? Porque endureceu o coração e não quis saber qual era o caminho. Porque Deus falou, e não conheceram os meus caminhos. Não, por que não conheceu? Por que não conheceu o caminho certo? Ué, ele não tinha interesse, ele não perguntava. Por exemplo, assim, a gente quer saber. Você quer saber, por exemplo, se o anjo tem sexo? Né? Você quer saber? Vai e pergunta para Deus. Vai lá, insiste e pergunta para Deus. Você vai ter uma resposta. A gente quer saber se pode, se não pode, se é, se não é. Por exemplo, a respeito de relacionamento, de casamento. Tem tantos caminhos errados que nós nem perguntamos para Deus. Mas aquele que interessa saber o caminho que eu devo andar, eu quero saber o caminho... Como eu devo conduzir as minhas coisas? Amém? Eu quero saber qual o caminho que é o ideal. Eu quero saber o que é que eu devo fazer. Se eu insistir em perguntar para Deus, Ele vai me ajudar. Amém? Então Ele fala assim, ó. Eles não quiseram saber dos meus caminhos. Eles fizeram do jeito que eles quiseram. Eles não interessaram. Como eu posso ajudar uma pessoa que não está interessada em ser ajudada? É isso que ele está falando ali. Não assim, agressivo como eu estou aqui. Mas eu não estou agressivo, estou? A gente precisa falar. Se eu ficasse aqui com moleza, vocês não iam nem dar crédito. Mas eu falo como se eu fizesse. Então, se Deus tiver que chamar a atenção, Ele vai chamar a atenção de mim. Você fala lá que é uma beleza. Mas eu não estou vendo você fazer. Ele vai me corrigir. Amém? O que está falando aí nesse versículo? Acabou de ler, Renata?
Por isso, me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração.
Não quiseram conhecer os meus caminhos. Não quiseram saber o que eu pensava. Não vieram pedir conselho. Andaram em seus próprios caminhos. Fizeram a vontade da carne, do pensamento. E se deram mal. E se deram mal, aí a gente volta todo arrebentado, aí a gente volta todo estragado, e ele nos recebe. E ele nos recebe, sabe de que maneira? Com pena de nós, com dó. Ele vai dizer para você assim, ó, você não precisava ter passado por isso. Você não precisava ter sofrido tanto. Isaías 54, se você ler, é isso aí que ele fala. É isso aí que ele fala. Você não precisava ter passado por isso. Mas ele te recebe. Levanta o seu semblante, anima você e diz para você, olha, então, da agora para frente. Deixando as coisas que para trás ficam, vamos tocar daqui para frente. Vamos querer saber quais são os caminhos do Senhor. Vamos procurar saber o que é que Deus agrada em relação à vida da gente. Perguntar para Deus. Amém, gente? Então, o que é pecar? É isso. O que é ser pecador? É isso. É ser desobediente a Deus, é não querer saber. É endurecer o coração. Amém? Porque se a gente fizer errado, até o errado que você fizer vai dar certo. Se você buscar a Deus, se você perguntar para Deus, até o errado que você fizer vai dar certo. Amém, gente? Continua, filha.
Versículo 11. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo.
Então, o que é que nos aparta dele? Essa dureza, essa desobediência. Aí eu falei, você aparta dele, você sai do caminho. Você desobedecer, sai do caminho. Aí lá, depois de muito quebrar a cabeça, volta. Volta todo arrebentado, todo destruído. Ele te recebe de novo. Na verdade, ele não queria que a gente se afastasse nunca dele. Amém? Por isso que ele fala lá no Salmo 1, que bem-aventurado, feliz, feliz é aquele que medita todos os dias, tal, porque tem muito menos probabilidade dele errar. Aquele que está sempre orando, está sempre querendo entender as coisas de Deus, tem muito mais, muito menos, quer dizer, probabilidade dele fazer errado. Continua, filha.
Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado.
Que coisa boa, né? Que coisa tremenda. Exortar uns aos outros. Falar, ó, cuidado, não faz desse jeito não. Você já orou, você já leu, você já perguntou para Deus. Né? Exortar uns aos outros. Ajudar uns aos outros, no sentido de que todos tenham a mesma preocupação. Aí nós vamos ser um povo forte, uma igreja abençoada. Né? Se você vê um irmão, de repente, saindo para esse lado da desobediência, da resistência a Deus, procura ajudá-lo. Amém? Amém. Hebreus capítulo 12. Três e quatro.
Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo.
Isso. O que que ele fez? O que que os pecadores querem fazer com você? Ele quer mudar a sua cabeça. O pecador quer mudar a sua cabeça. Então, nós vimos lá que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que tem que medita na lei, né? Aquele que está sendo, ele resiste com mais facilidade quando alguém vem querer fazer a sua cabeça. A contradição dos pecadores. O mundo, ele está lotado. Então, por exemplo, você pega uma rede social. Uma rede social. Quantas vezes ali não tem alguma coisa querendo mudar a sua cabeça? Querendo mudar a sua maneira de pensar, de fazer, lá na rede social. É ali, o pecador age ali. Amém? Vigiar, estar sempre atento, cuidado. Porque o pecador, ele vem de alguma forma. E Jesus suportou com muita disposição toda a contradição, tudo aquilo que estava ali para impedir que ele fizesse aquilo que tinha que ser feito. Amém? Renata, mais uma vez.
Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo.
Isso. Considerai, o que que essa palavra interessa? O que que essa palavra quer dizer? Hã? Considerai. Presta atenção, considera, olha, você acha que ele deu certo? Você acha que um homem que separou, o que Jesus Cristo pregou, o que Jesus Cristo falou, marcou o tempo, dividiu o mundo em antes de Cristo e depois de Cristo. Ninguém, um homem nenhum, deixou escrito alguma coisa que fizesse tanto significado na humanidade do que Jesus Cristo falou. Não tem nenhum nome, nenhuma pessoa. Considera esse homem, considera essa pessoa. É isso que está falando aí. Ou você vai considerar outro, ou você vai considerar outra coisa, por que não considerar Jesus Cristo? É isso que está dizendo aí. Amém? Considerar. E ele está. Nós aqui, ó, poderíamos dizer, senhor, é uma honra para nós. É uma honra para nós tê-lo do nosso lado. É uma honra para nós tê-lo conosco. Porque ele está com a gente. Amém? Eu vou estar com vocês. Nós somos os seguidores de Cristo. Eu vou estar com vocês. Não é uma honra? Considera. Amém? Nós estamos lá no capítulo 3, no versículo... Qual que você estava lendo, filho? Lê o versículo 14. No capítulo 3, no versículo 14.
Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim.
Então, nós, porque nos tornamos participantes. Nós nos tornamos participantes. É uma honra para nós. Essa obra que ele começou lá, esse trabalho que ele começou lá e que ele faz até hoje. Nós estamos participando disso. Não é uma honra? Ser chamado, a vocação celestial, nós estamos sendo chamados para participar disso. Meu Deus, isso é muita coisa. Pensa. Então, Deus... Não é só ajudar, gente. Seria muito fácil para Deus. Você está querendo isso? Então, tamo. Você quer isso? Então, se vira. Amém? Você quer? Então, vai. Se lasca, se dane. Né? Mas não é isso, gente. Realmente, o que Deus quer de nós é algo mais. E as outras coisas... Mas o que Deus quer de nós é algo mais. Não é que vai ficar sem as outras coisas. Amém? Vocês concordam? Parece uma loucura. E vai ver mesmo. Amém. Deus falou conosco? Hã? Deus falou com você? Hein? Falou? Hein, gente? Amém? O que Deus falou com o Erickson? Está lá para o Erickson, lá, o João Nevalzinho. Leva lá. Falou, não falou? Amém, gente?
Falou. E assim, foi bem explicado. A gente entender a diferença do justo e do pecador. É. Né, o justo, o senhor falou até uma palavra aí que eu achei importante para mim, que ele faz questão de agradar a Deus.
É.
Né, eu até pensando assim, a questão, quando ele faz questão de agradar a Deus, quando ele realmente pensa desse jeito, ele não fica em dúvida, ele não fica com receio, ele faz questão, ele quer agradar a Deus. É. Então o justo, ele sempre vai... fazer questão de agradar a Deus. E uma coisa que o senhor comentou aí que eu achei importante também, o relacionamento que ele tem com Deus. Ele sempre vai ter esse relacionamento, ele sempre vai estar falando com Deus, vai estar buscando a Deus, pensando, meditando, né? O que ele pode fazer hoje, o que ele está fazendo que está desagradando. Né? Como o senhor falou no começo, por que o senhor sabe as coisas que o senhor sabe? Realmente porque o Senhor interessa. E o ímpio é diferente, o ímpio ele não importa, ele é resistente. Ele não quer saber o que Deus pensa, o que Deus quer. Né? Ele quer fazer a vontade dele e deixa o resto para lá. E a gente não. Que a gente que eu falo que considera, né, como um justo,
é.
Realmente a gente vai, pelo menos importar, pelo menos, como o senhor falou aí, considerar o que, que Deus tem falado conosco, o uhum. Que ele tem mostrado, né? Considerar tudo que está sendo feito, né? Visões, sonhos, a palavra. Mas vamos considerar se realmente é isso que a gente quer. Amém.
Né? Então, o que mais? O... Traz aí, filho. Matheus aqui, ó. Matheus, tô doidinho pra... Aqui, ó. O... Matheus lá no que? Não, Matheus? Não?
Fala aí, rapaz. Pediu pra você.
Pode falar, Matheus.
Hã? É, a gente tem que, como o senhor falou, por que que a gente não conhece, né? Não tem esse interesse que devia ter, né? Essa busca, esse compromisso, né? Como de ser como a árvore plantada junto ao ribeiro. Então, a gente precisa de uma mudança de postura total, né? Sim, eu preciso.
É. Querer, né? É uma coisa assim, parece que existe, né? Existe um espírito. Não existe um espírito impregnado, assim, que nos torna resistentes a Deus? Vocês concordam, gente? Luísa. Amém. Pessoal aí atrás, aqui. Tainara, quer falar, Tainara? Ué, quer não, é? Não? Aí, quem mais aí? O Eza? O Eza? Olha lá, o Eza. Quem mais lá atrás? João Pedro? João Pedro? Gustavo, olha lá, vou mandar lá para o Gustavo, Jazinho. Fala, Luiz. Luiz, depois de você, pode levar lá? Bom, Luiz está doidinho para falar, mas pode levar.
Não, concordo com o que foi dito, né? O pecador tem uma característica própria de promover sempre, né? O pecado, o ímpio sempre está com a cabeça focada nisso. E o que a gente ouviu aqui hoje, para mim, fez sentido, porque são ferramentas que precisa de operar na minha mente, né? Como o senhor mesmo estava falando, quando a gente fica suscetível ao pecado, é porque alguém está fazendo a nossa cabeça de alguma forma, né? A gente está ouvindo, a gente está dando corda, a gente está dando crédito, e na hora que a gente vê, a gente está se comportando daquela forma, né? Então, eu percebi que realmente... Deus precisa de trabalhar muito, né? Nós precisamos de trabalhar muito, filtrando os pensamentos, filtrando o que, que realmente a gente deixa entrar para não virar um comportamento que me leva a ser pecador, né? É isso.
Amém. Eu achei interessante assim, quando ele fala, né? Filho meu. Ele é um pecador quando se arrepende, pecador quando passa para o lado dele. Deixa de ser pecador, ele passa a chamar aquela pessoa de filho, né? De filho, e passa a ensinar o caminho para aquela pessoa, ele passa a guiar aquela pessoa. Ele não chama mais a pessoa de pecador, ele chama a pessoa de filho. Mesmo sendo a pessoa pecadora. É interessante. Então, quando você medita, você vai ver o quanto realmente Deus é tremendo. É misericordioso demais. Mesmo não estando com nada, né, Wendel? Né? Mesmo a gente não sendo nada, mesmo a gente, Deus nos trata como filho. Ele não nos trata como pecador. Ele nos trata como filho. Como alguém que está do lado dele. Como alguém que precisa de ajuda. Como alguém que deixou de ser obediente e quer ser, deixou de ser desobediente e quer ser obediente, Gustavo. É diferente. É diferente. Né? Ele vai fazer de nós um novo homem. Um novo homem. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer. Eu, né, Luiz? A gente tem muito que agradecer a Deus. A obra que Deus está realizando nas nossas vidas. É uma obra, é uma coisa que realmente só Deus poderia fazer. Mudando, nos transformando, tirando os nossos defeitos, ensinando o caminho que nós devemos andar. E eu tenho certeza que se nós não endurecermos, não resistirmos, comeremos o bem dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes. Amém, Jesus, Senhor. Se há realmente essa dificuldade, se nós cremos que na realidade existe, que não seja por causa da dureza do nosso coração. Não seja por causa da desobediência. Mas que seja mesmo por causa da nossa fraqueza, por causa da nossa incompetência, às vezes, e dificuldade para entender. Eu quero, meu Pai, que o Senhor nos ajude. Que não seja realmente por causa da dureza, que nós não sejamos duros, resistentes, mas que a igreja esteja disposta a ouvir, que a igreja esteja disposta a aceitar a correção como um pai que ama seus filhos, como um pai que quer bem os seus filhos e quer o melhor para o seu povo, para a sua casa, para a sua família. Obrigado, Senhor. Ensina. Abra os nossos olhos quanto a tudo que o Senhor nos tem falado. Que haja realmente em nós um coração disposto, um coração quebrantado, desejoso de conhecer as profundezas de Deus. Amém. Amém. Amém.
Preciso chegar em Sião, guardo meu coração, firme em ti minha fé. Jesus, que eu te tenha por perto, assim vou. Estás certo dos passos que eu der. preciso aprender, confiar e com calma esperar o que tu tens pra mim. Preciso atrair teu olhar, então vou me prostrar, sei que cuidas de mim. Preciso chegar em Sião, guardo meu coração firme em ti, minha fé. Jesus, que eu te tenha por perto, assim vou pra perto, nos passos que eu der. Preciso aprender, confiar e com calma esperar no que tu tem pra mim. Preciso atrair teu olhar, então vou me prostrar, sei que cuidas de mim. Derramo meu coração e na minha oração eu ponho os teus pés. Assim descobri o segredo, se vão os meus dedos, quando vem ti. Derramo meu coração e na minha oração eu molho os teus pés, e assim descobri os segredos, se vão os meus medos quando venho a ti. Preciso chegar em Sião, guardo meu coração firmemente, minha fé. Jesus, que eu te tenha por perto, assim vou estar certo dos passos que eu der. Preciso aprender, confiar e com calma esperar o que tu tens pra mim. Preciso atrair teu olhar, então vou me prostrar, sei que cuidas de mim. Derramo meu coração e na minha oração eu molho os teus pés. Assim descobri os segredos, se vão os meus medos quando venho a ti. Derramo meu coração e na minha oração eu moro os teus pés. Assim descobri os segredos, se vão os teus medos quando venho a ti. Preciso chegar em Sião, guardo meu coração firme em ti, minha fé. Jesus, que eu te tenha por perto, assim vou estar certo dos passos que eu der. Preciso aprender, confiar e com calma esperar o que tu tens pra mim. Preciso atrair teu olhar, então vou me prostrar, sei que cuidas de mim.
Amém, todo mundo.
Derramo meu coração e na minha oração eu molho os teus pés. Assim descobri o segredo de quando eu quando venho a ti. Derramo meu coração e na minha oração descobri os segredos, se vão os meus medos quando venho assim descobri os segredos, se vão os meus medos quando venho assim.
Amém. Então esse é o maior segredo, realmente. Todo aquele que vem a mim, Deus alivia, eu vos aliviarei. Vinde a mim todos tão cansados, tão desejosos de conhecer o caminho. Amém. Eu tenho certeza, ali nós seremos aliviados, descansaremos debaixo das asas do Senhor, a sombra do Onipotente. Amém. Vinde a mim, diz o Senhor. Esse é o grande segredo.
O meu coração e na minha oração eu moro os teus pés.
Porque ele é digno.
Assim descobri os segredos, se vão
ele os teus
dedos. Quando venho a
ser considerado, ele é digno.
Pelo meu coração e na minha oração eu moro os teus pés. Assim descobri o segredo de se vão, venho a ti.
Amém. Abraça o teu irmão, nós estamos encerrando em nome de Deus. Deus te abençoe. Tenham todos uma boa noite.